UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa. O Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista. O que te vem à cabeça quando você pensa na língua alemã? Muito difícil? Muito distante? Pois é, com o intuito de aproximar a língua alemã dos brasileiros, que as embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Suíça, em cooperação com seus parceiros culturais no Brasil, promovem a segunda edição da Semana da Língua Alemã, que começa hoje e segue até o dia 8. A iniciativa promove mais de 450 atividades em todo o Brasil e também em Belo Horizonte. Entre as atrações, eventos gastronômicos, shows, eventos literários, exposições, apresentações de dança, mostras de cinema, palestras, eventos educativos e peças de teatro. Para falar mais sobre a Semana da Língua Alemã, converso agora com o cônsul honorário da Alemanha em Belo Horizonte, Victor Stervik. Muito bom dia, Victor. Seja muito bem-vindo à Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes. Como é que nós podemos colaborar, Luísa, para poder trazer mais ouvintes para os mineiros e os belo-horizontinos para o nosso lado agora?
Bem, Victor, para a gente abrir a nossa conversa, né, eu gostaria de começar aí pensando na língua alemã, né? É muito comum a gente associar a língua somente à Alemanha. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco de quais outros lugares do mundo a língua alemã é falada e tem papel forte aí na formação cultural do local.
Luísa, na Europa nós temos a língua alemã como línguas oficiais na Alemanha, que é o que você mesmo citou, é o que todo mundo acredita, mas ela também é a língua oficial na Bélgica, na Suíça, na Áustria, em Liechtenstein, Luxemburgo. E eu acredito que a língua alemã hoje seja, quando se fala em tecnologia na Europa, talvez uma das mais fortes e que possa abrir mais portas em faculdades e centros de pesquisa na área de engenharia e ciência.
Por que, Victor? Fala um pouquinho disso pra gente.
Bom, Luísa, primeiro ela é uma língua forte lá, porque você tem hoje mais de 15 milhões de pessoas estudando alemão, que é uma estimativa nossa. Uhum. Nós temos mais de 100 milhões de pessoas que têm o alemão como uma língua estrangeira. Uhum. E as grandes faculdades lá fora, e isso eu diria que no miolo da Europa, Suíça, Alemanha, a língua alemã, ela sem dúvida alguma tem ela é o diferencial para que você realmente entenda a base da ciência. Não que as outras também não tenham, nós temos boas tecnologias na França, na Itália, mas hoje, quando se fala de engenharia e precisão, a Alemanha ainda é uma referência. Uhum. Volto a repetir, os outros países da comunidade europeia também têm grandes referências em tecnologia. Mas a língua alemã, sem dúvida alguma, facilita muito.
Certo. E como é que são as relações políticas, Victor, entre os países de língua alemã e o Brasil? Existe aí muito diálogo?
Desculpa, você pode repetir a pergunta?
Como é que são as relações aí entre os países de língua alemã e o Brasil?
Bom, o Brasil sempre foi visto como um grande parceiro, e com o crescimento do Brasil nos últimos anos, a Alemanha enxerga o Brasil olho no olho, no mesmo nível. A gente acredita que o crescimento pode ser muito bom para os dois lados. A gente volta na década de 50, quando as grandes empresas alemãs vieram para o Brasil, como Mercedes, Mannesmann, aqui em Belo Horizonte, Pulli-Reckel, na época já vinham trazendo tecnologia para cá, e hoje o Brasil é um grande parceiro, sempre foi e hoje é um grande parceiro econômico do Brasil. E nós enxergamos o Brasil como um grande parceiro para o futuro também. Então, o investimento nosso no alemão aqui, no Brasil no momento, é uma vontade muito grande que dentro de 20 anos, aqueles jovens que começaram alemão e que vêm crescendo na língua alemã agora, que eles daqui a 20 anos tenham o alemão como a segunda língua e a Alemanha, ou os países de língua alemã, como uma referência, como um grande parceiro.
Uhum. E o contrário aí, pensando, Victor, como é que o falante do alemão se relaciona aí com a cultura brasileira, com os brasileiros?
Olha, eu sou a pessoa mais suspeita para você me fazer essa pergunta, porque eu sou fruto de uma relação de um alemão que veio para cá e se apaixonou pelo Brasil. Então, eu sou a primeira geração já no Brasil, e os alemães sempre gostaram do Brasil. O clima é legal, o povo é bacana, o astral aqui, ele sem dúvida alguma é legal, e o brasileiro, ele tem, na visão do alemão, ele tem uma seriedade no trabalho que sem dúvida alguma envolve as empresas alemãs e desperta uma vontade das empresas alemãs. Quando pensam em um país para para montar uma filial ou uma parceria, eles pensam para cá. Então a visão do alemão sobre o brasileiro sempre foi muito romântica, mas ela é muito profissional também.
Uhum. E pensando aí justamente no evento, né, a Semana da Língua Alemã, Victor, a ideia passa por aí, né, pretende aí mudar a forma como o brasileiro vê, se relaciona com o idioma alemão, e a cultura que o cerca. Qual que é o intuito aí da semana?
Olha, eu posso citar como um grande exemplo, nós temos aqui o Colégio Santo Antônio, que abraçou a ideia de colocar o alemão no currículo, e começaram com 12 alunos em 2012, hoje são 550 alunos aproximadamente estudando alemão no currículo. E as escolas de alemão em parceria com o Goethe-Instituto. Então, o nosso projeto a longo prazo é despertar essa curiosidade e termos jovens hoje se formando em alemão e buscando na Alemanha uma pós-graduação, uma faculdade, um crescimento, um doutorado, e a gente tem alguns exemplos aqui disso. Nós pensamos no investimento para 20 anos. Nós queremos brasileiros como parceiros em 20 anos, estudando na Alemanha, crescendo na Alemanha, trabalhando em empresas parceiras aqui e lá. Então a ideia é trazer essa ligação entre a Alemanha e o Brasil.
E aí o evento é em todo o Brasil, né? Ele acontece em todo o Brasil, não é isso?
Sim, o evento é em todo o Brasil, como você mesmo citou no início, com mostras de cinema, com gastronomia, com aulas experimentais de alemão. E elas são organizadas pelos parceiros da Alemanha, principalmente na parte de divulgação de língua e estudos. Então seria o Goethe-Instituto e o DEAB aqui em Belo Horizonte que se envolveram nisso, e o Colégio Santo Antônio, que é o parceiro do Goethe-Instituto num projeto de chama-se PASH, escola parceira, que tem o alemão no currículo, e eles organizam essas mostras de cinema, eles vão organizar a parte de gastronomia, eles vão organizar as apresentações de dança. Isso tem sido feito pelos nossos parceiros daqui.
Certo. Não, mas eu gostaria que você desse um destaque aí pra gente, aqui da programação em Belo Horizonte, Victor. O que a gente pode participar, o que a gente vai conferir aí nessa semana?
Olha, em Belo Horizonte, que eu já fui informado, na quarta-feira vai ter um evento em um restaurante. Agora eu teria que pegar o nome, que não me passaram aqui na mão. A sua pergunta me pegou de surpresa, mas na Rua Gramogol, mas é só entrar em contato com o consulado que a gente passa os dados. No Colégio Santo Antônio, na segunda-feira à noite, eu sei que teremos um grande evento. E no DAAD está organizando um evento para sexta-feira também. Os dados exatos a gente pode pegar aqui no consulado da Alemanha. Eu peço para que seja disponibilizado aqui o que está sendo organizado. Mas o Colégio Santo Antônio, o DAAD, seriam os primeiros contatos que eles têm feito as organizações. Eu sei do Santo Antônio porque eu estarei lá na segunda-feira às 7 da noite.
Certo. Mas aí, Victor, então a gente vai poder experimentar aí um pouco da cultura pela gastronomia, pelas artes também, não é isso?
Alguma. A gastronomia alemã, nós temos alguns restaurantes muito bons aqui que reproduzem fielmente aquilo que nós temos na Alemanha. Então, são os mais conhecidos, seria o Hofbrauhaus München, o Krug Bier, dentre outros. E nós temos vários aqui que têm a gastronomia. E em relação ao cinema, está sendo organizado pelo DAAD, pelo Goethe-Instituto, mostras de cinema, e a ideia não é que esse evento termine aqui, ele tem uma duração de uma semana, mas a ideia é que esse evento se propague durante o ano inteiro nos locais promovido pelos parceiros.
Legal, Victor. Até pensando, né, que a gente conhece muito pouco, né, que nem música alemã não toca muito nas nossas rádios, o cinema alemão não passa muito, né, nos nossos circuitos. E, então, isso seria interessante, justamente essa continuidade aí, para a gente ter esse contato maior ao longo do ano todo, não é isso?
Luísa, o brasileiro ainda por uma eu diria até falta de oportunidade, ele ainda tem aquela imagem antiga da Alemanha que nós vemos naqueles filmes em preto e branco, então aquela imagem cinza. Mas a Alemanha de hoje é uma Alemanha jovem, onde a arquitetura chama a atenção, onde os jovens estão na rua, nos bares e se divertindo, como nós brasileiros também gostamos. Então a ideia, isso a gente já tem por experiência, todos os jovens que vão para a Alemanha e conhecem um pouco da Alemanha, eles não querem voltar. E o que é muito ruim, porque a gente quer os bons jovens de volta também. Então eu acredito que essa interação ela é muito importante para quebrar essa imagem antiga e mostrar a Alemanha como uma Alemanha jovem. O cinema alemão ele é moderno como o cinema de Hollywood, ele não tem aquele nome, a produção de Hollywood, mas ele é moderno. As músicas alemãs elas têm sido tocadas em rádios na Europa e a gente fica surpreso porque de vez em quando a gente vê algumas aqui também. Então, essa interação cultural, sem dúvida alguma, ela é muito boa para os dois lados.
Certo. Victor, só para a gente finalizar, então, eu que gosto muito de comida, eu gostaria que você indicasse, então, o que a gente tem que provar da Alemanha e o que a gente não pode deixar de provar.
Olha, eu acho que todo mundo já conhece as salsichas alemãs e o chucrute, eu acho que isso vem, já vem há muito tempo, mas um prato que eu gosto muito e eu recomendo é o Wiener Schnitzel. É uma carne empanada que se come com um pouco de limão por cima e ela vem acompanhada de salada de batata. É muito, muito, muito gostoso.
Legal, eu não sei nem repetir o nome, Victor.
É Wiener Schnitzel.
Wiener Schnitzel.
Isso, é uma carne empanada. A carne de vitela empanada.
Tá certo, Victor Stervik, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Eu agradeço muito pela oportunidade e o Consulado Honorário da Alemanha está à disposição para maiores informações e eu espero que a gente consiga levar muitos mineiros para a Alemanha, com certeza absoluta.
Tá certo, Victor. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia.
Aí acabamos de conversar com o cônsul honorário da Alemanha em Belo Horizonte, Victor Stervik, sobre a segunda edição da Semana da Língua Alemã, que começa hoje e segue até o dia 8 de abril, com muitos eventos por todo o país e também aqui em Belo Horizonte. Tá? Então, olha só, a programação completa você acompanha no site www.semanadalinguaalemã.com.br. A programação completa mesmo, no Brasil todo, porque se inclusive você for viajar, você consegue acompanhar a programação aí para o lugar onde você vai aqui dentro do Brasil. Em Belo Horizonte, a programação também está bem extensa, então você pode acompanhar a partir de hoje até o dia 8 de abril com eventos literários, eventos de cinema, de teatro, tá bom? Tem oficinas, tá? Tem muita coisa, você pode acompanhar aí nessa página. Eu vou destacar aí um evento de literatura amanhã, dia 1º de abril, às 11 horas da manhã, As Canções do Patíbulo. Só que aí no alemão vocês vão me desculpar, né? Eu não tenho... Tem que começar aí com as minhas lições de alemão, porque a minha pronúncia vai ser daquele, do jeito mais português possível, né? Galgenlieder, As Canções do Patíbulo, a poesia fantástica do poeta alemão Christian Morgenstern, a apresentação em língua original e em português, tá? Sei, ó, parece que vai ser muito interessante. Então amanhã, 11 horas da manhã, e acompanhe na página também toda a programação da semana, que passa também pela cultura contemporânea, tá bom? Como o próprio Victor nos disse, né? Vai ter esse evento no Colégio Santo Antônio, que vai passar aí alguns videoclipes de música contemporânea alemã que a gente não conhece, né? A gente não ouve aqui no Brasil. Mas, ó, eu trouxe uma aqui para vocês. Vou dever mais uma vez a pronúncia, mas vou tentar. Revolverheit, lass uns gehen. Se você sabe como diz, depois me liga aí e me corrija, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir. Música contemporânea alemã. 10h52.
Hallo, hallo, bist du auch so gelangweilt, genervt und gestresst von der Enge der Stadt? Bist du nicht auch längst schon müde der Straßen, der Menschen, der Massen? Hast du das nicht satt? Ich kann nicht mehr atmen, sieh kaum noch den Himmel. Die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Ich halte es hier nicht mehr aus. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Ring auf Straßen zu füllen, wenn wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hören die Menschen auf, Fragen zu stellen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. flackernden Lichtern schluckt Tage und Nächte in sich hinein. Gehetzte Gesichter in der drängelnden Masse, jeder muss überall schnell sein. Zwischen den Zeilen habe ich gelesen, dass wir beide weg von hier wollen. Wir stecken hier fest, verschüttet im Regen und träumen vom Sommer in Schweden. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Regen auf Straßen zu füllen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hören die Menschen auf Fragen zu stellen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.